Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Começando o Gabriela Esportiva desta quinta-feira, dia 2 de outubro, né? Dia 2 de outubro de 2025. E hoje a gente abre o programa dando boa noite ao meu amigo Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Garcia, aqui, convidado nosso aqui na entrevista. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Depois da falta que eu tomei ontem, né, Tony? Hoje estamos de volta aqui nessa quinta-feira.
Cartão vermelho pra você.
Quinta-feira do TBT.
Beleza, quinta-feira do TBT. Zé Maria, boa noite, querido.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, Roberto Garcia, que é nosso convidado, vai falar da segunda COTEF, Copa Terceirão de Futsal da Faculdade de Ilhéus. E boa noite aos amigos ouvintes do Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé. Boa noite, Júlio.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria, nosso amigo Roberto Garcia aqui no estúdio, ouvinte do Gabriela Esportiva. O Flamengo vai fazer um faxinaço.
É.
Vai fazer um faxinaço no seu elenco. Né? Além do Michael, que já está insatisfeito com a reserva, segundo ele, não concorda com a opinião do Felipe Luiz, mas dois jogadores podem estar deixando aí o time do Flamengo. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso aqui no Gabriela Esportiva, que está só começando.
Muito bem, Júlio César, eu dou boa noite aí ao professor Roberto Garcia. Professor, boa noite.
Boa noite, mais uma vez aqui agradecer a oportunidade que vocês dão à Faculdade de Ilhéus de divulgar nossos eventos e dar uma boa noite aí a toda a equipe aqui do Gabriela Esportiva e a todos os ouvintes.
Muito bem, aproveitando aqui, professor, vai acontecer a segunda COTEF, né, Copa Terceirão de Futsal da Faculdade de Ilhéus. Isso vai acontecer no dia 4, né, esse 4 de outubro, lá no ginásio Erval Solidade, envolvendo estudantes do primeiro, segundo e terceiro ano das escolas do ensino médio no município de Ilhéus. Como é que vai ser isso aí, professor? Fala pra gente, por favor.
Bem, na verdade, é um resgate que que a Faculdade de Ilhéus, mais uma vez, tenta fazer com o esporte de Ilhéus, né? Nós somos saudosos, já conversamos tanto dos jogos estudantis, os jogos das primaveras, que tanto movimentavam o nosso ginásio de esporte. E é com muita felicidade que nós estamos realizando a segunda edição do COTEF. Realizamos a primeira o ano passado e nessa segunda edição com mais escolas, mais participação de escolas particulares. Isso é muito bom, essa integração, né, das escolas particulares com as escolas públicas. Movimentação de torcida. Uma escola me mandou uma mensagem: o professor, e a torcida? Pode ir? Pode fazer zoada? Eu fiz: torcida sem zoada não é torcida, né? Então, é com muita felicidade ver que as escolas estão abraçando, né, esse projeto.
Esse projeto da Faculdade de Ilhéus é uma aproximação da faculdade com a comunidade? Pode-se dizer assim?
Ele primeiro foi pensado, porque ela acontece agora no início de outubro, primeiro foi pensado para os alunos do terceiro ano que estão na pressão agora para o Enem, que acontece no início de novembro. Então é uma forma de descompressão realmente para que eles, né, relaxem e nesse momento de pressão. Só que criou um corpo, né, e a gente fica muito feliz com isso, que a faculdade, ela busca muito essa integração com as escolas, né? Tanto que nós vamos ter nossa FENOPO agora no, no final de outubro, e nós temos um dia da FINOP que a gente dedica à Feira das Profissões, onde a gente recebe todas as escolas e apresenta as profissões, né, dos cursos lá. Né? É uma oportunidade também que os alunos conheçam a faculdade de Ilhéus. É, professor Meio, ele tem uma fala que eu acho muito interessante, que ele fala assim, que ele quer incentivar o aluno a fazer uma faculdade. Né? Não necessariamente na faculdade de Ilhéus, mas ele fala que o aluno ele não pode parar no segundo grau. Né? É porque o aluno já passa 14 anos estudando, né? Desde que começa pequenininho. Por causa de mais 4 anos, 5 anos, pega um diploma aí, que hoje é pré-requisito nesse mercado de trabalho que está cada vez mais exigente. Né?
Com certeza.
É, professor Roberto Garcia, o que chama a atenção nesse evento da Faculdade de Ilhéus é a premiação café.
Sim.
São quase ou mais de R$500.000 de reais em bolsas de estudos.
É R$500.000 de bolsa de estudo.
Olha aí,
nós pá. Dividimos, são 300 mil para o primeiro lugar, né? Que eles podem selecionar 15 estudantes e proporcionar isso. E para o segundo lugar, dos mais de 200 mil, que eles selecionam 10 estudantes para proporcionar
legal.
Isso. E o que é que a gente pensou? Não precisa ser necessariamente o atleta, porque a gente quer que os alunos usem essas bolsas.
Uhum.
Então, aquele estudante lá, a escola ganhou, ela tem lá, e aquele Sim. aluno pode ser uma menina, mas ela vai fazer faculdade realmente, vai utilizar a bolsa.
Perfeitamente.
Então, passa para ela que a intenção da faculdade é que o aluno realmente utilize a bolsa. Pô, eu falei.
Ideia maravilhosa.
Essa seleção que vai fazer é a escola, no caso.
É essa seleção.
Não, e quem ganha o prêmio não são os alunos, os atletas, é a escola.
Uhum.
E a escola vai distribuir com quem, na verdade, por merecimento, né?
Isso.
Né? Um bom estudante que vai ser uma boa profissional também no futuro.
A escola, além das bolsas, ganha também um data show, né? Que é uma ferramenta audiovisual importantíssima, né, para a escola. Além de troféu, né, para os estudantes, medalhas para os estudantes. Esse ano nós vamos dar também um troféu para melhor goleiro, artilheiro e melhor jogador do evento. Né? É de incentivar realmente o aluno para o esporte. Eu acho que está faltando muito essa questão de socialização nessa juventude hoje. Então o esporte ele tem um papel fundamental para isso, né? Para essa formação, essa socialização do estudante, do jovem hoje, né?
É, e tem mais, a competição é que faz com que o atleta tenha interesse de continuar trabalhando no esporte, né? Claro que tem muita gente que ama o esporte, quer fazer, às vezes vai morar numa cidade onde não tem nenhum evento esportivo e também não tem, às vezes, material humano também, não tem professores que ensinam, e a pessoa quer fazer aquele esporte, né? E vai correr atrás, e vai atrás. Que quem ama o esporte, ele procura de qualquer jeito se enfronhar, se encaixar em algum lugar que tenha. Às vezes, tem pessoas que moram numa cidadezinha do interior que nem quadra tem, mas que ele faz aquele esporte, gosta, leva a sério, lá na frente faz educação física, estuda, vai ser professor, né? Um cara que assiste jogos pela televisão, então aprende também, observando, né? Então é assim, e eu acho que a competição que Ilhéus, inclusive, teve muito no passado, né? E eu comecei a querer fazer esporte assistindo pessoas fazendo, assim, como é que eu quero fazer aquilo? Onde é que eu vou fazer aquilo? Então isso talvez são portas que vão se abrir para também quem vai assistir. Então, o atleta já está jogando, ele já está competindo, ele já está num nível, assim, num patamar diferente de quem vai assistir. Quem vai assistir, às vezes, um jovem, uma criança que vai ver se eu quero fazer isso. E aí que ele vai procurar correr atrás e ver a possibilidade, inclusive aqui em Ilhéus, que sempre teve um DNA do esporte no sangue, né? Muitos ilhéenses são ligados a esporte todos os dias aqui. Essa semana a gente recebeu uma menina aqui de um esporte até diferente, fisiculturismo, mas que virou profissional de fisiculturismo, uma ilhéense. Então você vê que todo dia, né, Zé, aqui durante o ano a gente vê períodos chegando pessoas aqui do taekwondo, do judô, do karatê. Quer dizer, são escolas particulares, né? Tem até um trabalho também social aqui no Malhada, eu sei que tem aí judô também muito bacana. E esses atletas vão sendo pinçados, né? E inclusive chegando mais perto aí até do profissionalismo mesmo, né? Atendendo o esporte até a ser uma profissão. Então isso é muito bacana e a faculdade de Ilhéus já demonstrou isso fazendo aquele torneio aí na praia, aqui na avenida, último mês, se eu não me engano. E agora mais essa do futebol de salão, que é segundo ano, né? Provavelmente também vai tradicionalizar, porque pô, muito bacana o evento. E assim, buscando só vejo coisa positiva nisso. Então mais uma vez aqui eu só tenho que parabenizar aí a faculdade de Ilhéus, né, Zé?
Eu quero parabenizar também, porque um evento com a magnitude dessa, né, tem que uma premiação, vocês vão realizar sonhos, né? Uma premiação de em torno de R$500 mil em bolsas de estudos, né, numa faculdade particular. Então a gente tem que parabenizar o professor Almi e a equipe dele. Ele realmente, com esse evento, com essa dimensão desse evento aí, a faculdade de Ilhéus está de bola cheia. A gente tem que parabenizar mesmo. E você que é aluno do colégio particular e sobretudo do colégio público, não pode perder uma oportunidade dessa, né? Porque as bolsas serão distribuídas independente, entendeu? Da conquista, né? As bolsas serão direcionadas, quer dizer, todas essas bolsas certamente serão ocupadas, porque o entendimento é você realmente realizar sonhos. Parabéns. Leve nosso abraço ao professor Almi, que é o reitor, né, da Faculdade de Ilhéus. Ele sempre foi um homem muito sensível, um professor muito sensível à cidade. E parabéns, bola cheia.
Professor, quem vai fazer essas inscrições? É a escola ou os alunos? Como é que funciona?
As escolas.
Onde, quando, se é na internet, se é diretamente lá na Faculdade de Ilhéus? Conta pra gente, por favor.
Ela pode fazer através do site da Faculdade de Ilhéus. Nós já temos 12 escolas inscritas.
Legal.
Escolas particulares, escolas públicas, assim. Ficamos, realmente estamos muito felizes, né, com essa participação, né, efetiva dos alunos. E interessante que alguns professores nos procuraram pedindo para fazer basquete também.
Legal.
Só que nós não graças a Deus o ginásio está cheio de eventos, não teve data, mas a gente já se comprometeu ano que vem, a gente vai fazer um dia do basquete também, né, para os alunos, né? E até registrar aqui o sucesso do JUF e agradecer vocês pela divulgação aqui também. Foi um dia maravilhoso, tanto o spin, as competições, foi um ambiente muito saudável, muito, muito legal lá na avenida, né?
Beleza, então. Você que ainda, a escola que ainda não se inscreveu, né, para o segundo COTEF da Faculdade de Ilhéus, o Copa Terceirão da Faculdade de Ilhéus, procura lá no site, né, professor?
Isso.
Faz a inscrição, porque, ó, R$500 mil de reais em bolsa de estudo, que você da escola particular ou estadual, né?
A escola pública também.
A escola
também
pública vai oferecer para os seus alunos R$500 mil para o primeiro
e
lugar.
E só tem, né, amanhã, né? Porque
é
os jogos são no sábado.
Sim.
R$300 mil para o primeiro lugar, R$200 mil para o segundo lugar.
Ótimo.
E lembrando que a torcida é mais um jogador em campo, né?
Sim.
Porque não necessariamente são os atletas que
vão receber a premiação.
São os alunos que, né, que
depois a escola que vai distribuir
para aqueles que realmente quiserem integrar na faculdade, né? Então,
exatamente,
vale a pena a torcida chegar lá, chegar junto e botar o time para ganhar, né?
Exatamente. A torcida é o terceiro atleta, né? É mais um atleta do time. E a torcida também pode estar lá, chefe de equipe e tal, e ganhar essa bolsa aí, né? Eu creio que a escola vai selecionar aí por nota, né?
Naturalmente, aluno ia ter que muita disputa, porque sempre teve, né?
Exatamente.
E aí, com a premiação dessa aí, só vai animar mais ainda.
Muito bem, nós falamos aqui com ele, né, que está sempre aqui trazendo boas notícias e trazendo grandes eventos, é da Faculdade de Ilhéus, o professor Roberto Garcia. Ele veio falar com a gente a respeito do segundo COTEF, a Copa Terceirão de Futsal da Faculdade de Ilhéus, que vai distribuir R$500.000 em bolsa de estudo para alunos, tanto de escola particular quanto de escola pública, para que vão participar aí, né? Primeiro lugar, R$300.000. Segundo lugar, R$200.000. E você pode garantir a sua bolsa de estudo. Portanto, se você não se inscreveu, escreva logo até amanhã.
Até amanhã pode se inscrever.
Pode se inscrever.
Né? Já temos 12 escolas, né?
Os jogos começam no sábado, né?
Que horas?
No sábado,
que horas?
Às 8 horas.
8 horas.
É. Lá no Ginásio do Esporte Revolução Soledade. Professor, tem mais alguma coisa a acrescentar? Fica à vontade.
Tranquilizar as escolas, nós estamos preparando um ambiente seguro, né? Nós vamos ter o pessoal lá de enfermagem, né, de prontidão, o pessoal de fisioterapia, o pessoal de nutrição também fazendo avaliação com os alunos. Preparamos toda a segurança do local, então eu tenho certeza que vai ser um sábado de muita paz, de muita harmonia, de muita diversão, de muito esporte,
muita alegria.
Realmente. Né? Agradecer mais uma vez a equipe aqui da Gabriela FM, da Gabriela Esportiva. E se eu vier mais aqui, mais uma vez aqui, são três vezes, eu tenho direito a pedir uma música.
Tem direito a pedir música.
E a gente agradece também o Zé Carlinhos, jornalista. Zé Carlinhos, que é o assessor de comunicação, né, da Faculdade de Ilhéus. Um abraço, Zé Carlinhos. E mais uma vez, viu, Roberto Garcia, parabéns aí à Faculdade de Ilhéus.
Sem dúvida nenhuma.
Excelente iniciativa.
Iniciativa top de linha.
Muito bem, professor. Muito obrigado pela sua presença. Começamos com o professor Roberto Garcia, da Faculdade de Ilhéus, falando aqui sobre o segundo COTEF, Copa Terceirão de Futsal da Faculdade de Ilhéus. Né? Um abraço para você. Manda um abraço lá para todos os envolvidos dessa ideia maravilhosa. E as portas estão sempre abertas. Professor, fica à vontade.
Valeu, mais uma vez agradecer. Um abraço a todos aí, a todos os ouvintes e as escolas. Por favor, torcida em peso, que é a torcida que faz o ginásio tremer, né? Que faz a emoção, que faz o evento.
Muito bem, professor. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho com o Gabriela Esportiva, 6h28.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222 Ilhéus. 5h35.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Ficando 6h35, rodada 26 do Campeonato Brasileiro. Atlético 0, Juventude também 0, mas teve, Zé Maria, Palmeiras 3 e Vasco 0. O que aconteceu com o Gigante da Colina, Zé?
Mais uma vez prevaleceu a dupla, né? O argentino Flaco Lopes, né? E o Vitor Roque. Os meninos só precisaram de 24 minutos para consolidar o placar de 3-0, ainda no primeiro tempo, diante de um Vasco muito atordoado, né? O Vasco ontem utilizou dois zagueiros que são reservas dos jogadores, dos zagueiros titulares. Então foi uma zaga muito fragilizada, né? A lateral esquerda também ainda utilizando o imprevisto, embora do meio para frente a equipe do Vasco tenha utilizado jogadores que são considerados titulares, né, da equipe, mas foi um Palmeiras muito forte. Foi um Palmeiras que depois tirou o pé do acelerador. Palmeiras consolidou ontem, Café, a sua 16ª vitória nesse atual Campeonato Brasileirão. Não é fácil, não, né?
É, não.
16 vitórias na competição, é um time muito forte. Que dominou completamente o time do Vasco da Gama. Resultado, o Palmeiras continua vivo, né? Claro, torcendo naturalmente para um imprevisto do Flamengo na rodada de hoje, porque isso criaria uma oportunidade real. Palmeiras ainda tem um jogo a menos nesse para regularizar o seu calendário no Campeonato Brasileiro. Há 10 anos, exatamente 10 anos, que o Vasco não consegue vencer o Palmeiras.
É difícil, né? Eu achei que o Vasco poderia fechar a casinha ali, Zé Maria, dar uma segurada, que o empate já era um grande negócio, né, contra o Palmeiras, mas...
Pelo contrário, se abriu todo, né?
Aí já era.
Com um zagueiro, Robert Renan, Lucas também fazendo a estreia ontem como zagueiro titular. Rapaz, não dá, viu? Não dá. É, o Vasco, jogadores inexperientes, entendeu? A equipe, o Palmeiras utilizou, fez uma mudança no esquema tático, utilizou quatro homens no meio campo e acabou dominando completamente o setor, com apenas dois atacantes, entendeu? O Flaco e o Vitor Roque, que está jogando muita bola. Cresceu muito a atividade do ex-atleta do Barcelona, entendeu? Que atualmente é jogador agora do time do Palmeiras.
Muito bem, 6h38.
Gabriela Esportiva.
6h38, Fera de Menezes. O Mirassol ficou no empate com o Bragantino. Bragantino ficou no lucro, né?
O Bragantino deu testa, né? Foi? E foi em casa,
na casa do Mirassol.
O Mirassol, mas como eu disse, a gente vem... São muitos jogos, o campeonato é muito longo e tem momentos de dificuldade da equipe também, até momentos de colocar jogadores, como aconteceu no Vasco. Eu acho que isso tem acontecido em várias equipes aí. Ontem também no Fluminense, Thiago Silva não jogou. É, a rodada ontem foram de, se eu não me engano, 6 jogos. 7 jogos, foram 5 empates. Então, houve empate no jogo do Atlético Mineiro com Juventude, 0-0. Mirassol e Bragantino, 1-1. Sport Recife e Fluminense também, um jogo muito fraco, muito feio, 2-2. A arbitragem também de péssima qualidade, rapaz. Teve uma jogada de penalidade do Fluminense, que ele criou um problema grande e foi difícil resolver. Né? Mas a partida acabou sendo um empate também, jogos ruins de se assistir. Internacional e Corinthians 1-1 também, Santos e Grêmio 1-1, e o Botafogo venceu o Bahia também, que foi superior ao Bahia, né? E o Bahia mais uma vez aí também tropeça e mostra que a gente vem falando aqui de muitas equipes com um futebol muito irregular, né? Assim a gente tem visto esses jogos.
O Mirassol, Fred, não venceu o jogo, é verdade, né? Tropeçou nesse jogo e acabou perdendo, né? Saindo do G4 do Campeonato Brasileirão. Mas o Mirassol ontem apresentou um outro detalhe interessante nessa campanha, com muita intensidade, né, no campeonato.
Gol do lateral esquerdo.
Gol do lateral esquerdo, que já é o principal artilheiro da competição. Deixa eu lembrar o nome dele aqui.
Reinaldo.
Reinaldo agora marcou o seu 9º gol. É o principal artilheiro do Campeonato Brasileiro, um lateral esquerdo. E não é mais nenhum menino, né?
Não.
Já um veterano na posição.
Muito bem. 6h41.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Para fechar a rodada 26, teremos daqui a pouco, logo mais às 19 horas, Vitória e Ceará. Tem também às 19h30, Fortaleza e São Paulo. E tem, Júlio César, Flamengo e Cruzeiro.
Esse é o jogo da noite, né?
É como se fosse uma semifinal.
É o jogo que o Flamengo vai tentar dar o troco, porque na primeira partida perdeu lá no Mineirão por 2-1 com gol de Gabigol de pênalti, né? Então, o Flamengo tem que vencer hoje, porque o Palmeiras já venceu ontem e já diminuiu, né, a distância.
A diferença.
E o Cruzeiro com certeza vai jogar para vencer, para poder diminuir essa diferença também, porque são os dois times que têm condições de ultrapassar o Flamengo para poder abocanhar o título. Então, o Flamengo hoje tem que fazer um jogo impecável, né? Tem que mostrar ao Cruzeiro que quem manda no Maracanã é ele, aproveitar o fator, mais uma vez, campo, torcida, né, para poder vencer. Eu disse aqui ontem, a vantagem do Flamengo perante essas duas equipes não é uma vantagem grande, né? Agora o negócio, o Flamengo não perdeu a liderança ainda, porque quando o Flamengo tropeça, eles tropeçam também. É, só que ontem o Palmeiras venceu. Né, venceu. O Cruzeiro não vai querer ficar para trás.
Hoje um pode tropeçar.
É lógico, né? Que a gente sabe que o Cruzeiro não vai partir desesperado para cima do Flamengo, né? Mas vai jogar para vencer.
Claro.
Né? Porque
aí,
o Cruzeiro montado, tem chances também de brigar pelo título. Sim. Agora, quem tem que mostrar hoje quem tem café no bolo é o Flamengo. Quem está dentro de casa, vai jogar em sua torcida, está dentro de casa. Né? Tem um elenco hoje, graças a Deus, recheado, que Felipe Luiz pode montar, né, o time da forma que ele quer. Né? Então, vai ser uma parada difícil para o Flamengo hoje, não vai ser fácil não.
Se o Cruzeiro vencer o jogo de hoje, né, vai ter uma nova emoção nesse Campeonato Brasileirão, sobretudo na parte de cima da tabela, porque o Cruzeiro chegaria a 53, vencendo o Flamengo. O Flamengo não perde a liderança, porque tem 54, mas o Cruzeiro passaria o Palmeiras, que tem 52. Então, é um jogo que pode mudar muita coisa e criar uma expectativa muito grande. A gente está falando de uma competição que será decidida não em mata-mata, né? Mas naquela equipe que consiga fazer a campanha dos sonhos, não é isso? É uma competição de pontos corridos. Portanto, o jogo, há uma expectativa muito grande, porque é um duelo de uma equipe que tá liderando e uma outra equipe que vem ali brigando pela segunda posição.
Muito bem, 6h44, 6h44.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Fred Menezes, o esporte estuda pedir anulação do empate por 2-2 contra o Fluminense na noite desta quarta-feira, na Ilha do Retiro, por erro direto da arbitragem. Segundo o vice-presidente rubro-negro, Rafael Campos, o departamento jurídico do clube avalia a possibilidade da invalidação desse jogo aí da 26ª rodada, Fred.
O árbitro é conhecido nacionalmente, né? Mas fez um escarcéu durante o jogo. E numa jogada de um zagueiro que acabou. Na verdade, ele não marcou a falta, né? O zagueiro roubou uma bola que o atacante estava usando o corpo para que ele conseguisse dominar a bola, e o zagueiro roubou essa bola e deu um drible, entrou dentro da área e acabou tropeçando com o pé de um zagueiro do time do Sport. E aí o árbitro não deu o pênalti e fez de conta que tinha marcado uma falta anterior lá a meia hora antes da jogada dentro da área.
Uma compensação.
Ele quis mostrar que não ia marcar o pênalti, que ele não viu o pênalti, e aí ia marcar uma falta atrás, antes de tudo acontecer. Aí o VAR chamou e mostrou que o cara tinha tomado o pênalti dentro da área, e ele viu a jogada completa e achou que realmente o zagueiro não tomou a falta, ou não deu a falta, roubou a bola sem dar a falta, e tomou o pênalti lá, e aí ele bateu. Mas ele quis, em um momento, sem ter marcado a falta anteriormente, voltado para aquela primeira falta. E quando ele vê isso no VAR, ele viu que não foi falta. Aí eu não sei o que é que o Sport está querendo, se o Sport está achando que foi a falta, que o juiz foi ao VAR e viu que não foi, porque o juiz não marcou na hora nem a falta nem o pênalti. E aí não deu o pênalti, dizendo que era aquela bola, era falta. O VAR chamou, né, e
possivelmente, rapaz, disse que era falta, ele já tinha dado a palavra.
Ele voltou atrás. Ele não deu, porque ele ia marcar falta. Sem ter apitado a falta, meia hora depois ele ia marcar falta. Aí o VAR chamou. Então mas foi uma jogada que o árbitro, ele bastava uma coisa só: foi pênalti ou não foi? Aí ele não tinha que ter voltado para aquela marca da falta anterior, quando o zagueiro rouba essa bola do atacante que estava fazendo uma barreira, né?
Usando o corpo.
Usando o corpo, né? E o bom, mas isso acontece, né? Mas a gente vê isso, inclusive no Campeonato Brasileiro, não só um erro acontecer da arbitragem, mas também do próprio VAR, que talvez não devesse nem chamar, porque o VAR só chama se for para dizer que se é pênalti, né, para dizer que não foi pênalti ou não foi. Eu sei que foi um escarcéu que fizeram.
Foi uma lambança.
Uma lambança, um árbitro experiente, que vê que esse pessoal não tá preparado para apitar jogos inclusive sem muito interesse popular. Quer dizer, claro que há, né? Mas não como o jogo de hoje será.
Não foi um clássico, né?
Não foi um clássico. E o jogo como hoje, o Cruzeiro e Flamengo, é um jogo que todos nós que gostamos antes do futebol brasileiro, nós vamos assistir, porque praticamente é um jogo muito importante para as duas equipes.
6h48.
Gabriela Esportiva.
6h48, Zé Maria. O Flamengo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Cruzeiro nesta quinta-feira no Maracanã pela 26ª rodada do Brasileirão, com o único desfalque sendo o Eric Puga, né? Que está no estágio aí de recondicionamento físico após se recuperar da fratura aí do quinto metatarso do pé direito, né? A equipe tem outras três ausências por opção técnica, né? O técnico Felipe Luiz optou por deixar fora Juninho, Mikael e Matias Vinha, né? Da relação para a partida decisiva. Todos têm condições de jogo, mas não foram escolhidos para integrar o elenco rubro-negro diante da Raposa, Zé.
O elenco é muito grande, né, Café? Ele pode se dar esse luxo porque ele tem mais de dois jogadores para cada posição do Flamengo, né? Diferente dos demais clubes que disputam o Campeonato Brasileiro. Então, será um Flamengo muito forte, será um Flamengo com o que tem de melhor jogando esta noite. O duelo é muito importante. O Flamengo talvez use uma equipe alternativa no jogo do domingo, que aí já vai jogar na Arena Fonte Nova contra o Bahia. O Bahia está com 12 jogadores entregues ao departamento médico. Não sei nem qual vai ser a escalação do Bahia no domingo que vem, mas o jogo de ontem trouxe um prejuízo, entendeu, muito grande aos atletas do Bahia, que se lesionaram, né? E o Bahia acabou perdendo o jogo. Mas o Flamengo hoje tem elenco para ganhar o jogo, sem dúvida nenhuma. Nós vamos ver aí uma escalação muito forte esta noite no Maracanã.
Muito bem, Zé Maria, 6h50.
Gabriela Esportiva.
Relacionados do Flamengo contra o Cruzeiro: goleiro Rossi, Matheus Cunha e Diogo Alves. Defensores: Alexandro, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Léo Ortiz, Guilherme Varela, né? E Emerson Royal. Meio campista: Alan, Danilo, De La Cruz, De Arrascaeta, Carrascal, Jorginho, Saúl e Everton Araújo. Atacante: Pedro, Bruno Henrique, Everton, Cebolinha, Luiz Araújo, Samuel Lino e o Wallace Ian. Júlio César, o técnico Rogério Ceni não poupou críticas à arbitragem em entrevista coletiva após a derrota do Bahia por 2-1 para o Botafogo na última noite de quarta-feira no estádio Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro. O treinador classificou a atuação do árbitro Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, como desastrosa e afirmou que já está acostumado com determinados padrões em partidas disputadas em alguns lugares do país. Ele está certo, Júlio?
Olha, Tony, dessa vez eu vou concordar com o Rogério Ceni. Eu tenho às vezes criticado aqui alguns treinadores que costumam botar a desculpa da derrota do seu time na arbitragem e no gramado. Mas Fred até já falou aqui também que no jogo do Fluminense contra o Sport o árbitro fez lambança. Então, na realidade, a nossa arbitragem brasileira está horrível. Está deixando a desejar. Está na hora da CBF parar, né, chamar o chefe de arbitragem da CBF e tomar uma providência, entendeu? Está na hora de profissionalizar a arbitragem do Brasil, porque na Europa a arbitragem ela é profissionalizada, no Brasil não é. Então o árbitro aqui no Brasil, ele é radialista e é árbitro, ele é policial e é árbitro, né?
Ele é comentarista
e é árbitro. Então, dois sentidos, nossa milho. O cara tem que... Está na hora de profissionalizar a arbitragem no Brasil, para que o árbitro ele possa viver só da arbitragem. a CBF recrutar esses árbitros.
Até porque a responsabilidade do jogo desse, né?
Assinar a carteira desses árbitros e eles terem que se preparar para aquilo ali.
Sem dúvida nenhuma, Júlio. Já passou da hora.
Já passou da hora, rapaz.
Mas essas apostas aí não tá influenciando?
Não, eu acho que não.
Hã?
As apostas não. As apostas têm a ver mais com os jogadores, né? Mas a arbitragem não. O negócio é que a qualidade da arbitragem brasileira tá ruim mesmo. Tá muito ruim. Muito ruim.
Então vamos lá, né? Você terminou seu raciocínio aí? Já?
Já.
Então tá.
Eu acho que o Rogério Ceni tá. Eu não vou criticar ele, não. Porque a gente, fazendo uma reflexão aqui, no geral da arbitragem, realmente a arbitragem está descendo a desejar. E quando você vê toda a rodada, 2, 3, 4, 5 técnicos reclamando, é porque realmente...
Então vem mais aqui para você. 6h53.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, mais um jogo do Corinthians, contou com a polêmica envolvendo a arbitragem no empate por 1-1 diante do Internacional. Jogadores e comissão técnica do Timão ficaram na bronca após pênalti duvidoso marcado para o time do Sul no fim, né? É no fim do jogo, que culminou aí no empate, né? Quem apareceu para falar foi o executivo de futebol alvinegro, o Fabinho Soldado, que relembrou aí o erro da arbitragem na partida contra o Flamengo em um lance que resultou na derrota corintiana no último domingo, Fredão.
É a reclamação que a gente tem observado aí sempre acontecer. Claro que sempre houve, sempre verá reclamações.
Tem de ter um bode expiatório.
Isso é natural também, nem sempre aquele erro que as pessoas imaginam. Agora, a lambança a gente tem assistido muitas vezes. O VAR, ontem não foi só uma VAR, até o gol que o Fluminense tomou também, no último minuto. Aliás, é uma coisa que acontece muito com o Fluminense, principalmente quando o Thiago Silva não está jogando, né? E gols assim no último minuto é uma frustração grande para seus torcedores e para a própria equipe, né? Que perde o foco e um pênalti, você dá um pênalti também no final do jogo, inclusive já nos momentos, nos últimos segundos do jogo. Então é claro que você teria uma certa reclamação. Agora, você vê uma quantidade grande de reclamações e você, quando assiste o jogo, eu quando assisto o jogo, vejo muitos erros acontecerem, né? Erros que não deveriam estar sendo, né, notados por nós torcedores. Porque erro é normal acontecer, né? Errar é humano, e é claro que o VAR existe e o VAR funciona por conta de minimizar esses erros. E a gente vê acontecendo erros que o VAR dá a informação e quando chama, e você não vê recuperar e minimizar muitos erros. Então isso tem sido reclamação do campeonato. Eu acho que já chegou a hora mesmo de profissionalização dos árbitros. O esporte futebol é um esporte que há muita movimentação de recursos financeiros, né? Grandes movimentações. A CBF é uma instituição
que arrecada muito,
milionária, né? E não tem por que motivo usar, né, os árbitros como árbitros amadores, né? Que são contratados só para aquele evento e precisa dar treinamento, exigir estudo também das regras.
Você já pensou, o cara vai apitar uma final, por exemplo, Copa do Brasil, campeonato aqui nosso. Aí foi escalado Tony Café, beleza, pra final do Copa do Brasil domingo. Só que Tony Café tá a semana toda aqui na rádio, papá, fazendo programa, vindo e voltando pra Itabuna de moto. Cadê a concentração em Tony Café? Cadê a preparação em Tony Café pra pintar essa partida?
Bom raciocínio.
Hã? Não tem. O cara foi escalado pra uma final dessa. Primeiro, a CBF ou a federação do estádio dele chama ele, os bandeiras e tudo, e aí voltar pra uma preparação, assistir vídeos e lances polêmicos. Pra ele preparado.
Escrever pra
exatamente,
ser sem dúvida. Abre tua bandeirinha, viu? Se o dinheiro for bom, eu tô aí. 6h56.
Gabriela Esportiva.
Show de bola.
Muito bem, 6h56, Zé Maria, com a presença do atacante equatoriano Saverino, né, que pode fazer sua estreia com a camisa da Alvi rubro-negra do Vitória. O Vitória divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Ceará, viu, Zé? Hoje, né? Daqui a pouquinho, logo mais às 19 horas, no Barradão, pela 26ª rodada do Brasileirão. O técnico Jair Ventura, aquele que falou assim, eu sei o caminho de tirar o Vitória nessa situação, convocou 23 jogadores. Além do Savério, né? Savério, As novidades ficaram por conta aí dos volantes Dudu e Pepe, que cumpriram suspensão contra o Grêmio e volta a ficar à disposição. Já os desfalques são o goleiro Alexandre, né? O lateral Gemerson e o atacante Fabri, todos em recuperação de lesão, Zé. Esse jogo aí vai acabar como? Me conte.
Tudo pode acontecer no jogo de hoje. Eu acho que o Ceará é favorito.
Você acha?
É uma equipe melhor posicionada na tabela, faz uma campanha mais regular.
Sim.
Entendeu? Muito diferente do time do Vitória. Mas o Vitória precisa tirar leite de pedra, porque tem esse jogo esta noite e no domingo enfrenta o Vasco em São Januário. Então a parada do Vitória, se o Vitória não vencer esse jogo de hoje, se ele perder o jogo de hoje, perder domingo também, ele, na minha opinião, vai estar virtualmente cotadíssimo ali para o rebaixamento da Série B do ano que vem. Então essa é a realidade, é uma campanha muito ruim. O Jair Ventura, eu não vou nem condenar a fala dele, porque ele estava chegando no Vitória. Ele tem que chegar, entendeu? Demonstrando otimismo.
Tem que vender o peixe, né, Zé?
Tem que vender o peixe dele. Porque senão ele iria desmotivar o grupo todo. Ele não ia falar de dificuldade, ele ia falar, não, conheço o caminho da competição e o Vitória vai sair dessa situação. Mas na prática, isso é uma tarefa muito mais difícil. É um Vitória que desde o início da competição e vem fazendo uma campanha com uma irregularidade muito grande. Então não é à toa que o Vitória está ali inserido entre as quatro piores da competição.
Muito bem, Zé Maria. 6h59.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o tetracampeonato da velocista Jerusa Geber, na prova dos 100 metros, T11, deficiência visual, foi o destaque do Brasil nesta quarta-feira, né, no Mundial de Atletismo Paralímpico, que está sendo disputado em Nova Delhi, na Índia. Né? Com esta conquista, a acriana se tornou uma das maiores medalhistas do país na história da competição, Fredão.
Oh, que maravilha, né, Tony? A informação é essa turma aí da Paralimpíada Brasileira, da equipe brasileira, não só de natação, né, mas também de atletismo. É uma turma que a gente tem, que nos enche de orgulho, né, porque são grandes atletas, são inclusive, pontuam e ganham medalhas mais do que nossos atletas normais, né? Então a gente fica impressionado até, e isso não é à toa, é por conta do que é feito com esses atletas aí, PCDs, né? Paralímpicos, atletas, que é um sinal de que o país se preocupa com esse atleta e que promove eventos, que não só eventos que fazem motivação para o próprio esporte, e a gente vê isso acontecer, e o Brasil é um dos grandes países que tratam esses seres humanos espetaculares, né, de igual para igual. Se eu não me engano, o Brasil na tabela de medalhas aí é o sexto. É uma potência mundial do esporte paralímpico.
Muito bem, Fredão. 7 horas.
Gabriela Esportiva.
Para fechar o programa de hoje, Zé Maria, os valores dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 foram revelados, José. De acordo com o site The Athletic, os preços variam entre R$ 319 e R$ 33.949, né? R$ 319 é para quê? Para ver de
salgadinho, né? Isso aí são ingressos, né, que vão estar à disposição de quem tem muitos recursos, né? Porque primeiro você não tem nem a garantia que seu visto vai ser liberado para você ir para os Estados Unidos acompanhar jogos da Copa do Mundo. Ainda tem essa segunda situação aí.
O pessoal do STF não vai, não.
Não vai, não.
Pois é.
É a lei, então, magnética.
A realidade é essa. Agora, a Copa do Mundo é uma coisa irreal, viu, o Café?
Uhum.
Ingressos desse preço, entendeu?
Mas é o quê? Camarote, né, Zé?
Quem sabe, quem tem ideia, entendeu?
Não, mas tem de 10 mil.
Você viu a proposta que enviaram agora para a FIFA? Da nova Copa do Mundo. Então, querendo 64 seleções na Copa do Mundo?
Ô, Zé. Tem
misericórdia, o ano todo de jogo.
Tem aqui, ó. Ingressos mais caros são para o estádio de Nova Jersey, né? É local que vai sediar a final da Copa. Categoria 1 do bilhete vale $6,370. É vezes 5 aí, né? Essa grana. Você multiplica por 5, é o equivalente a
33.949.
Enquanto a categoria 4, custa $2,030, cerca de R$10.820 por aí.
É por essas coisas, Tony, que na maioria das vezes a torcida das seleções é diferente das pessoas que realmente convivem dentro de campo de futebol durante um ano todo. As torcidas mesmo dos clubes são esses aí que venciam o esporte, né, durante todo o ano.
Já no México, viu, Zé Maria aí, Júlio e Fred? Já no México, aí a coisa melhora. No México, os valores são outros, né? No México, o ingresso vai custar bem mais barato. Os jogos de abertura contará com ingressos baratos lá no México de R$1.970. No Canadá, R$1.892, né? Os ingressos mais caros são lá nos Estados Unidos. O Trump quer dinheiro, porque a situação dele não tá gatinha, não.
A FIFA, né?
Exato. Pois é, o programa de hoje vai chegando por aqui, Zé. Fica à vontade. Acrescente aí o que você.
Bom, nas considerações finais, Café, primeiro eu quero lembrar aos amigos que amanhã é a missa de sétimo dia do nosso saudoso Jorge Nobre, né? Que faleceu no sábado, foi sepultado no domingo, portanto amanhã às 5 da tarde na Igreja São Jorge, a missa de sétimo dia de Jorge Nobre, que é uma pessoa que a gente conheceu há muito tempo. Queria registrar também hoje uma perda muito grande para Ilhéus, sobretudo para o comércio de Ilhéus, né? Hoje foi sepultado, teve o sepultamento de do seu João Ferreira, proprietário das lojas Gardênia em Ilhéus, um baluarte do comércio de Ilhéus. O comércio vai ficar devendo aí, cidade uma homenagem a esse baluarte, entendeu? João Ferreira, que durante muitos anos foi o alicerce ali da Gardênia. A Gardênia é uma das lojas mais tradicionais do nosso comércio. Então, a família, a gente abraça a família.
Um abraço para todos pois eles aí, Zé. Eles são, inclusive, Brito, o filho dele, que é um dos que são
Brito, administradores. Eu soube que Brito é até torcedor do Botafogo.
Eu convidei ele aqui no final do ano. Quando
ele esteve no Mundial, né?
Ele foi para o Mundial, né? Estava na Libertadores, na Argentina. Se eu não me engano, ele tem um filho que mora lá, estuda lá. E Brito gravou pra gente e eu mandei pra cá a gravação da entrevista. Uma entrevista que a gente fez com ele aqui após essa conquista do Botafogo, e foi lançado aqui na rádio. Brito é um dos administradores da loja lá, entre ele com as irmãs também. Um abraço pra família toda, que Deus conforte todos eles e que seu João, com certeza, vai ser bem recebido lá em cima.
Boa noite, Fred.
Boa noite, Tony. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriel Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Zé.
Boa noite, Café.
Boa noite. Boa noite, Júlio César.
Boa noite para você, Tony Café, Zé Maria, Fredão, ouvintes do Gabriel Esportiva. Deixa eu aqui mandar um abraço ao meu amigo Zé Carlos, conhecido como Pezão. Ele é irmão do Domingão, aí do Alto da Tapera. O Zé Carlos, que está ouvindo a gente na Avenida Governador Paulo Souto, lá no Teutônio Vilela. E quero aqui registrar, Tony, registrar que o Arthur Sarafim, irmão do Álvaro Sarafim, da loja Serra Fest, uma pessoa conhecida, querida aqui em Ilhéus, foi encontrado morto no dia de hoje, nas proximidades de sua casa, lá no Joia do Atlântico. O Arthur estava passando por problema de depressão, né?
Meus sentimentos.
E aí foi encontrado morto próximo de sua casa. E infelizmente perdemos aí uma pessoa boa aqui na cidade de Ilhéus, que era o Arthur Sarafim. Gostava do futebol, gostava do rádio, tinha amizade aí com vários profissionais de rádio aqui em Ilhéus, né? E a cidade se mobilizou para poder achar o Arthur, que ele já estava desaparecido, se eu não me engano, há 2 dias ou 3 dias. E hoje um grupo de amigos ali do Malhado, sim, se reuniram, inclusive Jailson Nascimento e tudo, se reuniram para procurar o Arthur, uhum, né, que já estava desaparecido há 2 dias.
Arthur exerceu função de direção no River.
No River,
nos anos 80, entendeu? Eu não lembro exatamente o período, mas eu lembro de, no futebol profissional, Arthur foi sim diretor do River Esporte Clube de Ilhéus.
Então, lamentável, né, o que aconteceu. O Arthur Eduardo Nunes, aqui a gente não sabe, a matéria aqui não fala o local ainda do velório, né, do sepultamento, mas eu quero aqui ser solidário à família do Arthur, né, por esse momento difícil aí que eles estão passando, que Deus possa confortar o coração de cada um deles e dos amigos próximos também, principalmente esses que se imbuíram, né, em procurar o Arthur e chegar a essa conclusão aí de encontrar ele morto. Felizmente, a tal da depressão é uma doença que a gente tem que tomar cuidado com ela, viu?
Muito bem, nossos sentimentos aí a todos os familiares. O Gabriela Esportiva vai ficando por aqui, voltando amanhã.
Gabriela Esportiva.